Cara presidente desta sessão, senadora Lúcia Vânia, nós estamos aqui na casa acompanhando com atenção redobrada esse processo todo que o país está vivendo. E nós não podemos esquecer, porque ainda ecoa na nossa cabeça, no nosso ouvido, no nosso coração, em alguma medida, o que as ruas protagonizaram neste domingo. Foi um momento, eu diria, na minha visão, de uma das mais bonitas páginas da história política brasileira, pela forma com que, espontaneamente, sem depender de nenhum partido político, de nenhuma interferência externa que não a vontade livre e espontânea da cidadania, que ocupou as ruas de maneira absolutamente serena e tranquila. Tudo que se defendeu, pregou, divulgou, gritou, brincou até com humor.
Agora sou eu.
No Brasil, ao contrário de outros países, disse que, no momento de crise, o brasileiro é capaz, com a sua criatividade e talento, transformar um problema numa piada. E talvez essa seja a genialidade que nós tenhamos de enfrentar as crises, porque se você se escabela, se você fica estressado, se você fica indignado, de uma maneira pode fazê-lo, sim, e deve ficar indignado. Mas se você enfrentar a crise com a capacidade e a serenidade de que podemos, sim, com a manifestação livre e espontânea, vencer essas dificuldades, porque aí podemos cobrar de todos os responsáveis pelo que nós estamos passando, que são as lideranças políticas do Poder Executivo, são as lideranças nesta casa, na Câmara dos Deputados, das outras instituições que compõem a democracia brasileira, todos temos parte nesse processo. E nós não podemos nos calar. E parece que a casa não prestou atenção no que aconteceu domingo, ao ter aprovado nesta semana um auxílio para os partidos políticos, além da conta que um país em crise está vivendo, porque não é possível você entregar, nesta hora em que se tanto fala da questão de doação de campanha, de petrolão, de pagamento de mensalidade a deputado para votar dessa ou daquela maneira, de dinheiro que, tirado da Petrobras, destruiu a imagem da empresa. Nessa hora, senadora Lúcia Vânia, votar um orçamento para quadruplicar ou triplicar o dinheiro para partidos políticos, sob o argumento de que agora tem mais partidos políticos. Desculpe, mas, com todo respeito aos autores dessa iniciativa, não é a hora de fazer isto. Isso é um desrespeito à sociedade. É um desrespeito a quem pega o ônibus, a quem vai no mercado e vai comprar a cesta básica e volta para casa com ela menor, porque o dinheiro não deu. Ou vai num hospital, senador Álvaro, e não acha vaga para internar o filho. Então, tudo tem hora. Triplicar o volume de recursos para os partidos políticos nesta hora é pedir para apanhar, é pedir para ser ensovalhado, para que a nossa credibilidade vá a 9% na pesquisa Datafolha. Convenhamos, mas esta é a falta de sensibilidade das lideranças. Eu, com muita alegria, concedo a parte ao senador Telmário e ao senador Álvaro Dias.
Senador, senadora Ana Bélia, eu não poderia, esse assunto era o assunto que eu ia até abordar. Vossa Excelência tem toda a razão e muita lucidez. Nesse momento que o Brasil está passando por essa crise, que é uma crise política, uma crise econômica, uma crise financeira, é importante a unidade, estamos aqui, todo mundo pedindo uma unidade federativa para que a gente realmente possa buscar soluções para tirar o país da crise. Estamos pedindo ao trabalhador, aquele que pega o ônibus, como bem disse Vossa Excelência, aquele que caminha a pé, aquele que não tem o dinheiro para comprar o caderno dos filhos, aquele que não tem para botar o pão na mesa, né? Aquele trabalhador que não tem o médico necessário, que não tem um remédio no posto de saúde, nós estamos pedindo para ele mais uma parcela de sacrifício. Concorda? Essa casa aqui, numa morosidade imensurável com relação aos gritos das urnas, das ruas, nessa grande, profunda e necessária mudança política. A gente vê interesses menores e de grupos sobrepondo ao interesse nacional. E aí, se faz uma votação de um orçamento, começa a multiplicar em 3 vezes mais ou 4 vezes mais o que já vinha, sair de 200 e poucos milhões para 800 e não sei quantos milhões. Isso é um absurdo. Isso é um contrassenso. Isso é um desrespeito à população brasileira. Foi de uma grande infelicidade, como bem colocou Vossa Excelência. Eu acho que essa situação ainda cabe a ser revisto, inclusive pela presidência. Eu vou fazer esse apelo, que isso seja vetado, que não é possível. Nessa hora é uma hora de todo mundo dar as mãos. Aqui se faz toda hora partido político, se a quantidade é de muito. Eu vi o próprio relator dizendo, não fiz isso que pode vir acabar aí a questão do financiamento. Ninguém vê nessa casa aqui correndo atrás de evitar o financiamento de iniciativas privadas. Ninguém vê isso aqui, ninguém vê isso tomar corpo, ao contrário. E aí tira por essa tangência como se fosse todo mundo ficar caladinho. Então tem o meu repúdio. Tem a minha condenação e eu parabenizo Vossa Excelência por trazer esse assunto tão importante de forma tão responsável como Vossa Excelência tem sido sempre nessa casa. Obrigada. Vossa Excelência sempre se postando e o Rio Grande do Sul está de parabéns em ter uma parlamentar, né, da sua magnitude, né, com a sua responsabilidade com o Brasil, que é essa a nossa responsabilidade aqui. Representamos o Estado. E Vossa Excelência, muito bem representando um Estado coeso, um Estado de autocríticas. Você vê que o Rio Grande do Sul não anda reelegendo a qualquer custo. Ele sempre teve esse zelo e esse cuidado. Então, foi lamentável essa posição, foi de uma infelicidade no momento que o Brasil passa por uma grande crise. Muito obrigado pela oportunidade.
Eu agradeço muito, apenas para esclarecer o valor do dinheiro do povo. Para os partidos políticos era de 289,56 milhões de reais. Com a aprovação dessa emenda, ele passou para 867,56 milhões de reais. Essa diferença, senador Mocca, daria para fazer muita escola no seu Mato Grosso do Sul, daria para atender, abrir muito mais leitos nos hospitais, daria para construir muitas estradas, mais escolas. Muita coisa. Mas nós ficamos de costas para o que domingo nós vimos nas ruas das capitais e da maioria das cidades brasileiras, no interior do meu estado e dos estados. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Álvaro Dias.
Senadora Ana Amélia, a parte é para apoiá-la. Realmente é um deboche. Na contramão do desejo popular. A população vai para as ruas protestar, porque nós estamos diante de uma crise econômica que se soma com crise política, com crise ética, e o Congresso Nacional, que deveria fazer a leitura correta desse movimento magistral nas ruas do país, acaba agindo desta forma, impondo uma norma que, diante da crise que há, é uma afronta. Veja, os estudantes do FIES estão prejudicados. Há universidades que não recebem. Os produtores rurais levam um calote de 390 milhões do seguro agrícola no ano passado. não há recurso para o seguro agrícola. E nós jogamos para um quadro partidário totalmente deteriorado, um quadro partidário no mínimo temerário, que está a exigir uma reforma de profundidade, num ambiente de corrupção, de denúncias, partidos que se transformaram em organização criminosa para lavagem de dinheiro, e nós vamos repassar mais de 800 milhões. A população não pode aceitar isso realmente. Nós damos razões de sobra para o achincalhe contra o Congresso Nacional. Parabéns a Vossa Excelência.
Eu agradeço muito, senador. Olha, veja só, senador Álvaro, acrescentando isso que o senhor acabou de falar. FIES cortado. O recurso para financiamento estudantil, que era a forma do estudante pobre poder ter acesso à universidade particular. As universidades, 30% a verba foi cortada. Pesquisa CAPES, os pesquisadores financiados na CAPES, que é um programa importante, pagamento referente ao final do ano passado, atrasado. E aí, mais esta informação, senador Mock, que muita alegria lhe concedo à parte. O emprego formal, olha só mais, o emprego formal tem o pior desempenho para fevereiro em 16 anos. Então foram fechadas 2.415 vagas formais, ou seja, a crise econômica está batendo a porta. E de quem mais sai? Dos jovens que não estão tendo acesso também à qualificação. O mercado de trabalho está cada vez mais difícil, a crise se agravando, inflação aumentando, tarifaço de toda ordem, nós recebendo um pacote para ajuste fiscal, sacrifício para os trabalhadores e para quem produz, para quem trabalha, para agricultor, para todas as categorias. E nós, que devíamos ter a responsabilidade de ouvir as ruas, essa foi a resposta. Péssima, trágica resposta. Como disse o senador Álvaro Dias, um deboche. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Valdemir Mock.
Senadora Ana Amélia, realmente não há como a gente não se posicionar num momento como esse, né? Essas coisas é que eu acho que realmente acabam agravando ainda mais a irritação, a insatisfação, a indignação das pessoas. Vossa Excelência, não vou ser repetitivo, o senador Álvaro também abordou com muita consistência. A única coisa, senador, é que essas coisas acabam acontecendo, é claro que eu entendo, a posição era uma terça-feira, né? Eu acho que a maioria dos líderes, porque isso foi aprovado num acordo de líderes, né? Naquela coisa, se pede verificação, você acaba não votando o orçamento, e se vota, vota com esse tipo de emendas, né? Que não traduz, eu tenho certeza que se fosse colocado aqui a votação aqui no Senado, por exemplo, uma emenda dessa não passaria, senador, até por uma questão de bom senso. No momento de crise, de dificuldades, eu certamente, para dizer o mínimo, está na contramão do que está acontecendo com o país. Parabéns a Vossa Excelência, mas lamentavelmente essas coisas acontecem no momento em que nós precisamos dar um outro tipo de resposta à sociedade brasileira.
Eu agradeço imensamente, senador Mock, e eu queria dizer que nós precisamos e temos que ter a responsabilidade de maior atenção e de maior compromisso com o interesse público. Não é conversa aqui de pessoa que queira ser soldadinha do passo certo, juíza, julgadora do mundo. Não, senadora Lúcia Vânia. Nós ouvimos as pessoas, nós falamos com as pessoas, nós sabemos o que as pessoas estão querendo e elas não querem ver o dinheiro jogado fora. Não querem ver o seu dinheiro, o dinheiro dos impostos jogado fora. É isso que nós estamos fazendo, quando fazemos e aprovamos uma medida dessa natureza. Mas eu queria, senadora Lúcia Vânia, aproveitar esta oportunidade hoje e também reafirmar. Nós tivemos uma audiência com a ministra Cátia Abreu, nossa colega senadora, na Comissão de Agricultura, que eu tenho a honra de presidir, em que ela trouxe vários elementos que foram confortadores para a produção agropecuária brasileira, que é o motor que sustenta a economia do nosso país. Todos os planos econômicos foram sustentados pela chamada âncora verde. Todos eles, porque é do campo que sai. Abastecimento interno para assegurar aí um descontrole da inflação. Então, nós temos comida suficiente para abastecer o mercado interno e excedentes exportáveis. Então, o Brasil é, além de ser um grande mercado de produção, ele é também um abastecedor das necessidades do mercado interno e também acaba sendo um protagonista. São 100 bilhões de dólares de exportação da cadeia produtiva do agronegócio. E a ministra Cátia Abreu hoje demonstrou aí uma visão muito clara das necessidades que na área da logística e, sobretudo, numa área sensível e prioritária, que é a defesa sanitária vegetal e animal, de modernização dos sistemas para que o Brasil se ajuste às regras internacionais de qualidade da produção, mas também que não seja burocrático e emperrador de um processo mais moderno. Também falou do comprometimento com criar uma plataforma de produção exportadora de leite e dos laticínios de um modo geral, derivados do leite, porque o Brasil tem 5 estados, entre eles o meu estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, entre outros, uma grande capacidade, uma bacia leiteira altamente qualificada, mas que está vivendo, no caso do Rio Grande do Sul, uma crise e que essa crise está sendo superada por medidas de governo e também por reação do próprio mercado. O mundo consome, o mundo vai ter que comer sempre e por isso nós somos esse mercado produtor. Além de ter dado essa sinalização dessa modernização num diálogo muito aberto com os fiscais federais agropecuários e com toda a categoria sindical, também a ministra revelou claramente aí os compromissos com uma boa governança dentro do Ministério para dar uma maior celeridade nas questões relacionadas à logística, ao transporte de cabotagem, que hoje tem um tratamento muito diferenciado em relação ao transporte marítimo, e isto acaba inviabilizando a possibilidade de você baratear todo o escoamento das nossas safras. São essas distorções que não é possível conviver mais com elas. Também sinalizou, e aí se falou numa parte do senador Álvaro Dias, dos famosos 300 milhões de reais, que foi o calote para o seguro agrícola. Eu indaguei a ministra sobre isso e ela já conversou com o ministro Joaquim Levy, da Fazenda, que tem a chave do tesouro, sobre dois pontos que estão diretamente ligados ao ajuste fiscal. Esse dinheiro, que é recurso do tesouro, também com o ministro Nelson Barbosa, está assegurado já encontrar o caminho para não haver problemas em relação ao seguro agrícola. Mas uma outra questão relevante foi trato da famosa LCA, é a letra de câmbio agrícola, um tema muito importante, que foi um instrumento criado, um título, um papel, com um vínculo direto, o recurso arrecadado, como as letras imobiliárias antigamente iam para o crédito habitacional, a LCA, a letra de câmbio agrícola, um recurso captado com rendimento para o aplicador superior ao que paga a caderneta de poupança e com o recurso canalizado para financiar a agricultura. Pois bem, dentro do pacote havia informação preocupante para os investidores, especialmente para aqueles trabalhadores que foram demitidos e pegaram o dinheiro do seu fundo de garantia e aplicaram nesses títulos, senador Mocca. Os trabalhadores demitidos pegaram o fundo de garantia, foram olhar onde colocar e preferiram colocar em LCA, letra do câmbio agrícola, porque o rendimento era maior que na poupança. E aí, de uma hora para outra, aquela aplicação da pessoa física, que seria isenta de tributação com imposto de renda, passou a ser ameaçada por uma tributação. Então, a ministra também sobre isso conversou com o ministro e não haverá, segundo ela, a garantia de tributação para quem aplica. Mas haverá sim, e aí são os problemas brasileiros, que houve uma distorção, haverá sim uma fiscalização muito rigorosa na verificação se o dinheiro arrecadado dessas aplicações está indo mesmo para a sua finalidade principal, que é financiar a agricultura. Havia algumas distorções em relação a isso. Então, eu queria, com essa informação, dizer que a presença da ministra Cátia Abreu e toda a sua assessoria na Comissão de Agricultura foi extremamente produtiva, com uma participação. E daqui a pouco nós teremos uma sessão especial, extraordinária, para a conclusão da votação do PLC 2, que trata da biodiversidade. Faremos isso. Nogueira fez um pedido de vista, porque não havia chegado na hora da votação. Faremos isso agora, brevemente, porque a Comissão de Agricultura não é a comissão terminativa, será na Comissão do Meio Ambiente, que é presidida pelo senador Otto Alencar. E, por fim, o desempenho da senadora Cátia Abreu revelou realmente de alguém que conhece bem o setor. E, por isso, faço a referência de que a presidente da República teve muita, digamos, sabedoria em ter indicado a não só a Cátia Abreu para o Ministério da Agricultura, mas também o senador, nosso colega Armando Monteiro, para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Eu ontem fui recebida, senador Álvaro Dias, em menos de 24 horas solicitei audiência e ela foi concedida ontem. Anteontem pedi audiência e ontem me recebeu o ministro Armando Monteiro. E com menos de meia hora de conversa, para duas demandas de interesse... Não foi possível, já estou terminando, senador Álvaro. Não foi necessário dizer mais do que duas palavras, porque ele entendia com muita facilidade todas essas questões. Então, eu queria agradecer ao senador Armando Monteiro, pela forma como, republicanamente e politicamente, porque é de Pernambuco e sabe, conhece o Brasil todo e as questões sociais, e também agradecer à ministra Cátia Abreu pela contribuição que deu na nossa audiência pública. Quero só, para terminar, dizer que, enquanto falávamos aqui, senador Álvaro Dias, senador Telmário Mota, que também fez a parte, senador Moca, João Antônio Cunha Neto, de Joinville, Santa Catarina, estava acompanhando aqui a sessão e mandou cumprimentos a todos os senadores que participaram, para ver que as redes sociais e a nossa TV Senado está chegando nos lares brasileiros. E, por isso, nós não podemos dar as costas às ruas.